Entrevista.
Este é o mês de reflexão aí, principalmente no ambiente escolar, pois em 7 de abril foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Para refletir sobre esse problema recorrente, eu converso com Lucy Pfeiffer. Ela que é médica pediatra, psicanalista e doutora em saúde de crianças e adolescentes. Tudo bem, Lucy? Seja bem-vinda. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da violência. Ela não começa na escola, né? Eu queria que você falasse um pouco onde começa esse tipo de comportamento.
A capacidade de maltratar o outro não aparece de repente, né? Nenhum ser humano nasce agressivo, nenhuma criancinha nasce agressiva ou capaz de agredir o outro. Isso vem e é o ambiente de casa, né? Então, não depende do berço, mas da mão que embala o berço e vai ensinar a essa criança e depois ao adolescente o seu valor e também o respeito a si mesmo e ao outro. É no ambiente de casa, da família, dos que cuidam, que a criança aprende como defender seus objetivos, suas metas. E não é raro que numa família você tenha, em tipo de brincadeiras, a escolha de um alvo, que é o alvo do bullying na escola, aquele que é o motivo da piada, e sempre se tem, na maioria das famílias, independente da classe social, independente da cultura, se tem aquele que é o que, em título de brincadeira, maltrata o outro. Vira a piada da festa, vira a piada do dia. E isso, tanto a criança assiste, como muitas vezes ela é o alvo dessas pessoas em casa. Até nos apelidos que se dão, né? O gordinho, o magrelo, o que usa óculos, e assim vai. E o bullying na escola seria uma continuidade do que é aprendido em casa. Então, temos o alvo, que é essa criança, esse adolescente que tem mais dificuldades, que não criou instrumentos para se defender do outro, talvez por pouco valor. Se escuta muito falar deles que são as vítimas, eu tenho pouco autoestima, e temos que pensar por quê. E aquele que vai ser o agressor, e depois temos as testemunhas, que são as crianças, adolescentes ao entorno, ou que partem para uma torcida de um ou de outro, ou para defesa, ou que ficam como assistentes da violência, normalizando tudo isso, num risco enorme e crescente para todos desse ambiente.
Certo. Bom, em tempo aí de muitos preconceitos e desigualdades, como promover comportamentos que não gerem tanto sofrimento, Lucy?
Se nós pensarmos na escola, onde isso vai aparecer de forma mais assim, socialmente exposta, né? Porque a violência intrafamiliar em todos os seus níveis, desde essas menores que também deixam danos às maiores, que deixam sequelas, elas são mais ocultas. Mas em algum lugar a criança ou adolescente vai denunciar a existência disto. E na escola o ideal seria que não se esperasse ter atos de bullying, atos de maltrato um do outro, mas sim que se tivesse uma conduta permanente de promover o respeito um de outro e os deslizes nesse sentido fossem discutidos, analisados, pensados o porquê. Então, e se isso acontece, temos que chamar as famílias, tanto do agressor ou os agressores, e muitas vezes eles se unem em grupo para maltratar o outro, a ponto desse outro já não querer mais nem ir para a escola, e até em termos mais graves, pensar em até acabar com essa vida. O bullying não é uma coisa pouca. O maltrato ao outro nunca foi uma coisa pouca, né? Então, seria muito interessante que esse fosse um tema discutido desde as crianças pequenininhas que estão lá com seus 5, 6 anos, o respeito ao outro, aos maiores, que fossem temas de redação, que fossem temas de discussão em grupo, até para que estes que são testemunhas, e muitas vezes testemunhas que gostam do que vem, daí tem, a gente tem que pensar porque gostam, e testemunhas que sofrem por ver um maltrata o outro e se sentirem impotentes. Então, quem sabe empoderar as testemunhas, empoderar esses que sofrem em silêncio e discutir que ser agressor não é um ato de heroísmo, mas de covardia. Isso seriam aspectos muito interessantes para as escolas trabalharem como algo muito além do que se ensina no currículo básico, mas que é fundamental para se viver em sociedade, que é o respeito um ao outro.
Perfeito. O bullying, ele acontece em grupo, geralmente, né? É um comportamento repetitivo. E como trabalhar dentro das escolas para que esse comportamento não venha e não continue a se repetir?
O ideal seria que nem começasse, não é mesmo? Mas se aconteceu, não é a escola que vai conseguir sozinha dar conta. Ela tem que ver, e todos têm que ser chamados para ver a origem. Por isso, chamar pais, né, a família, tanto do agressor como do alvo, não adianta eu dizer para um menino que sofreu bullying, dizer, por que você não se defende? Está nele. E ele precisa de tratamento, e daí temos que pedir, então encaminhar os dois lados, né? Tanto o agressor, e até avaliar nessas famílias o que fez com que eles adotassem essas atitudes, que acabam fazendo mal para todos os lados, e até para esses que são testemunhas. Então, chamar as famílias e uma reunião de pais com aquele, com os outros, com todos juntos, seria de muito valor até para discutir esse tema, para que os pais avaliem se não tem outros filhos ali sendo alvo e que não conseguem denunciar, e a extensão disso. Mas são famílias que precisam de atendimento especializado. E nós temos hoje absurdos de bullying, inclusive o uso da internet como um meio de instrumentalização do bullying. Como, por exemplo, os desafios. E hoje, crianças de 6, 7 anos, qualquer criança que tenha acesso à internet pode aprender formas de desafiar o outro, tipo, ou você faz isso ou você está fora do grupo. É um bullying terrível, uma criança precisa dos seus pares. E de repente existe um pacto de excluí-la do grupo e a condição de entrar é que ela vença um desafio. E são absurdos os desafios, que são perigosos, são desafios perigosos, são formas de violência direta daí. Tipo, pular de tal altura, ficar com saco plástico na cabeça até sufocar, desafios do desodorante, do desmaio, são muitos. E seria muito interessante que os pais pudessem procurar na internet essas, né, essas fontes de bullying, até para que se o seu filho aparecesse com algum sinal de alerta da prática dessas atitudes de autoagressão, possam levá-los para tratamento e até chegar à escola e dizer que isso está acontecendo, porque ele se repete em cascata e de forma crescente quando o maltrata o outro, né? Quando ele não é impedido e tratado com o rigor que merece.
Certo. Em relação ao tratamento, o que a gente pode falar sobre o tratamento? Como ele é feito?
Se pensamos num desvio, e são crianças que estão aprendendo a viver, quanto antes se detectar essa impossibilidade de uma criança em se defender ou a possibilidade do outro em agredir e de trazer parceiros para essa agressão, todos precisam de tratamento. É um tratamento que começa na psicoterapia mesmo e antes disso uma avaliação intrafamiliar do que criou neles, né? Essa estrutura está criando neles uma estrutura de personalidade ou de submissão ou de agressão, para que isso não se perpetue. A estruturação de personalidade de um ser humano, ela vai na sua base até os 7, 8 anos de idade. E depois, na adolescência, ela é aprimorada. Temos tempo até a adolescência para tratar os desvios. Mas quanto mais tarde a gente interferir, maiores danos a gente pode ter. Então, sempre, né, as alterações de comportamento que levam à agressão ou à autoagressão têm que ser tratadas com seriedade por todos. Família, escola, professores, são crianças que precisam de ajuda.
Perfeito. Então, o tratamento é para os dois lados, tanto para a vítima quanto para o agressor, isso, né?
Sim, porque que ela foi punida, né? Isso já é uma das formas de crueldade dos agressores, é escolher alguém que tem um traço mais frágil. Por isso eu disse da família, que tem aquele que é o motivo da piada. Se ele já é o motivo da piada em casa, ter a piada da escola está dentro do esperado e ele não tem como se defender, porque não foi permitido em sua casa, né? Então, quando falamos em tratamento, os dois lados têm que ser tratados e também essa família. Porque algo fez com que ambos os lados e as testemunhas, que não denunciam, que não defendem a covardia, algo existe de errado ali nos valores e que não podem se cristalizar e formar um ser humano adulto com esses desvios.
Eu conversei com a médica pediatra, psicanalista e doutora em saúde das crianças e dos adolescentes, Lucy Pfeiffer, sobre violência na escola.